Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos mais um domingo. É o quarto domingo da quaresma, o ano C. Estamos já dando longos passos. Já nos aproximamos da Jerusalém. Mas Jesus ainda se preocupa em nos ensinar. Quer que fiquemos neste mundo após a sua morte, a sua ida para o Pai, que tenhamos um coração dócil, que tenhamos um coração rico da sua infinita bondade, da sua misericórdia. É nesta temática que hoje nós meditaremos a palavra de Deus. As leituras vêm em torno, aprofundando essa bela temática da misericórdia, do perdão amoroso de Deus, tema tão caro à sociedade presente. Como temos dificuldade em amar, como temos dificuldade em entregar o nosso coração a Deus. Parece que existe um grande abismo entre nós e Deus. Parece que amar o irmão, o qual me revela Deus, parece algo impossível para muita gente. Caríssimos irmãos e irmãs, é hora de começarmos a agir. A palavra de Deus desse dia começa com o profeta Josué, com a sua entrada em Canaã, onde cumpre assim as promessas feitas por Deus ao velho patriarca Abraão e aos antepassados. E começa também uma nova época na história da salvação. O texto evidencia o opróbrio do Egito. Este já pertence ao passado. Logo mais saberemos o que é esse opróbrio do Egito. A chegada do povo à terra prometida, cessa, portanto, a vida no deserto, cessa o manar, começa a ocupação da terra e, pela primeira vez, comem-se os seus próprios frutos, os frutos colhidos pelo povo. E como o início da libertação fora marcada pela celebração de uma Páscoa no Egito, assim o novo começo é também celebrado com uma Páscoa nas estepes de Jericó. Aqui nós então testemunhamos uma celebração pascal. O povo celebra a sua chegada à terra prometida. E aqui, como todo profeta que segue à risca a lei de Deus, o profeta Josué tem a missão de fazer com que aquelas pessoas que ainda não pertenciam ao judaísmo viesse a pertencer. E a única forma de pertencer ao judaísmo era através da circuncisão. E é assim que este povo agora participará da circuncisão, para que venha acontecer a grande festa. É justamente quando se refere o autor do texto que o opróbrio do Egito pertence ao passado. Ou seja, aquelas pessoas que antes pertenciam ao mundo do paganismo, agora fazem parte de um novo povo, de uma nova aliança. Por isso celebram, festejam. E agora, se já estão na terra, cessa-se o alimento do deserto, da provação, que era o manar. E agora o povo buscam produzir seus próprios frutos, seus alimentos, para se alimentarem. E assim acontece a festividade do povo na nova terra. Com certeza, motivo não faltaram para se celebrar com maestria este grande acontecimento divino. Por outro lado, o Santo Evangelho que hoje nós meditamos é a grande pérola do evangelista Lucas. A parábola do Pai Misericordioso, lá no capítulo 15 do mesmo evangelista. E aqui nós podemos perceber a beleza desta parábola que todos nós já conhecemos. E a chave para a interpretação desse texto sagrado mostra-se por começando onde os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus porque acolhe os pecadores e come com eles. Isto não pode acontecer, segundo a visão dos fariseus e escribas. Jesus está, portanto, incorrendo a lei. A parábola, por isso, não termina com o reencontro do filho perdido, como alguns pensam, mas sim com o desencontro entre o pai e o filho mais velho. Desencontro que versa sobre o que é justo fazer com quem errou na concepção do filho mais velho. O irmão mais velho não acha justo o amor que o pai, com que o irmão mais novo é tratado pelo pai. Mas o pai acha justo fazer festa e alegrar-se porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. É preciso evitar fazer do chamado filho pródigo, como nós conhecemos esta parábola. É preciso deixar com que esse filho pródigo não seja o protagonista, porque o protagonista aqui é o amor do pai. Além do mais, deve-se notar-se que não é o arrependimento que faz o filho mais novo regressar à casa do pai. Mas o que faz ele regressar é justamente a privação dos alimentos. Se vê na sarjeta, não tem mais nada. Além de não ter mais alimentos para seu autossustento, não é acolhido. Depois de um exame ao arrependimento, este filho desconhece o coração do pai, desconhece o amor que o pai tem. Vou voltar para casa e ao chegar direi a meu pai: pai, trata-me como um dos teus empregados. Para a surpresa do filho, o pai, antes que este chegue, ele vai ao seu encontro. O pai não sabe fazer outra coisa senão amar. O filho desconheceu tudo isto porque o pecado lhes corrompeu. O pecado nos afasta do pai. O pecado nos faz desconhecer o amor. O amado desconhece o seu amor. O amado desconhece o pai que o ama, mas o pai não desiste. Está ali para acolher, para amar, para festejar. Isto é belo. O pai vai ao encontro, corre ao encontro, quando este ainda estava distante, quando ainda estava longe. Com seu comportamento na história, o filho mais novo permite conhecer os sentimentos do pai e do irmão mais velho, claro, como um espelho no qual se reflete a atitude de Deus e a dos que murmuram ou murmuraram contra Jesus pelo comportamento com os pecadores. Jesus não dá nenhuma resposta agressiva aos fariseus e doutores da lei por achar errado este conviver com os pecadores. Jesus mostra na prática. Jesus acolhe. O acolhimento do Pai para com o filho pródigo não é passar a mão na sua cabeça e dizer que podemos pecar à vontade. E no final, Deus sempre nos vai sempre irá nos perdoar. Engano nosso. É preciso deixar ser amado. A dificuldade do filho mais novo foi justamente permitir ser amado, reconhecer o coração do pai, pois ele conhecia apenas um coração obsessivo, agressivo com ele mesmo, um coração que pensava apenas no ter. E de repente descobre um pai que o acolhe, que o beija, coloca anel no seu dedo, sandálias nos pés. Tu és importante, revela o anel. Tu és alguém que tens agora segurança, assim revela as sandálias nos pés. O pai, o amor do pai, revela a importância do filho. O seu regresso é importante. O retorno para a casa do pai, apesar de não ter havido um arrependimento, mas Deus, ele só sabe amar. Caríssimos, nós precisamos imitar este pai. Não podemos ter o coração legalista do filho. O filho mais velho revela justamente aquilo que nós não podemos ser. O autoritaríssimo, o penalizar. Se alguém pecou e devo penalizar, castigar. A ideia de um Deus castigador. Devemos ter muito cuidado. Deus nos chama a responsabilidade. Mas Deus nos chama a responsabilidade mostrando o que Ele é. O Pai é amor. E a partir do momento que eu sou amado, é impossível não amar o outro. É impossível não acolher outra pessoa senão através do amor. Pois eu experimentei o amor. O Pai toma a iniciativa em me amar. Por isso, diz o Pai ao filho mais velho, filho, estás sempre aqui comigo. O que é meu é teu. Participas do meu amor cada dia. Mas o filho tem um coração, o filho mais velho tem um coração ainda na lei antiga, daquela lei que pune, que massacra, que não perdoa, mas faz com que o pecador tenha como salário a própria morte. Deus repudia esta ideia. Deus acolhe, Deus ama, Deus festeja com seu retorno aos seus braços. Concluímos assim com a carta de São Paulo segundo Coríntios, onde a relação com Jesus oferecida pela pregação e acolhida na fé, é apresentada por Paulo com a metáfora de um lugar. O cristão vive em Cristo, eis o lugar. E torna-se assim uma nova criatura. Neste lugar que é Cristo, eu me faço nova criatura. A palavra que desperta a fé é a que anuncia o amor de Deus, que em Jesus crucificado oferece aos homens a reconciliação. O apóstolo aqui se denomina e se apresenta. Ele é embaixador de Cristo, porta-voz de Deus. Assim é cada um de nós, porta-voz de Deus, embaixador de Cristo. Mas temos de saber que Deus é em tudo. Em tudo é Deus que tem a iniciativa, como foi no Evangelho. É Ele que ama. A iniciativa para perdoar as culpas. Deus suporta que Jesus seja tratado como se fosse pecador, de modo que pode oferecer juntamente com a reconciliação a justiça da nova vida. Queridos irmãos e irmãs, vivamos com serenidade mais esta semana, que começa a dizer, a festa já está aparecendo, o sol começa a nascer neste domingo, e que nós também recordamos esta alegria que já desperta o nosso coração, a certeza de que Jesus ressuscitará. Desejo a todos uma semana abençoada, rica da presença de Deus. Com carinho e oração, vosso amigo Padre Gil Denor.